Nosso assunto agora é cultura, é literatura, é produção de livros e eu estou aqui com o autor Eliton Oliveira e lançou agora em setembro Coisas que Aprendemos Quando é Tarde Demais. Mas não é a primeira obra dele não, ele também tem O Dia Depois que Você se Foi e está preparando uma terceira obra. O Eliton está aqui comigo. Eliton, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, eu que agradeço o teu convite.
Bom, você tem aí duas obras publicadas, até você falou que na terceira você não quer seguir o mesmo caminho, mas as suas obras trabalham muito com dramas, né, as pessoas que vivem suas dificuldades, seus dilemas, e nesse agora, nesse livro que você publicou e lançou agora em setembro, que é Coisas que Aprendemos Quando é Tarde Demais, as pessoas têm um futuro, a gente estava até comentando um pouquinho agora, né? De que a gente tem os nossos dramas, nossos traumas, mas a gente tem um futuro que é uma página em branco, fala inclusive tu. O que você acha um pouquinho dessa obra? O que, que levou você a produzir esse tipo de obra com esse enfoque?
Então, esse livro ele surgiu aí há pelo menos uns 10 anos e foram quase 3 escrevendo. Realmente eu tenho uma tendência a seguir pelo drama. Eu gosto de contar histórias que fazem parte do nosso cotidiano, né? E a história desse livro, que acompanha a trajetória de 4 amigas de infância, também faz parte desse cotidiano. Quem lê o livro, talvez até se sinta presente na história ou sinta semelhanças com esses personagens. Porque são personagens que foram vítimas de abuso, são personagens que tiveram uma infância de indiferença, de abandono, né? E elas... Com tudo isso que aconteceu na vida delas, elas seguem caminhos tortos. Não tem como você seguir um caminho correto, um caminho reto, digamos assim, se você teve uma infância infeliz, se você teve uma infância difícil. Então esses caminhos tortos são recheados de decisões erradas, até que elas chegam num momento da vida delas que é preciso colocar tudo na balança e perceber que o futuro está à frente, que o futuro é uma página em branco. O futuro é inevitável, mas o futuro é uma página em branco. Se até ali elas não puderam mudar o passado, o futuro elas podem reescrever. É por isso que o livro se chama Coisas que Aprendemos Quando é Tarde Demais. Você aprende a partir dos seus erros, mas você não muda o passado. Só que você tem a oportunidade de reescrever o futuro.
Inclusive na tua primeira obra, que é O Dia Depois que Você se Foi, um dos temas dessa obra é o suicídio também.
Exatamente. Eu abordo nesse primeiro livro a perda, né? O desmoronamento das bases familiares, a depressão e, consecutivamente, o suicídio. Através de uma ótica diferente, é uma ótica espiritualista, né? Mas eu escrevi esse primeiro livro colocando todas essas cartas na mesa, abordando esse drama complexo que hoje está tão em voga, sempre esteve, mas hoje se discute muito o suicídio e as suas consequências, tanto para quem se matou como para os familiares, né? Então também foi um livro que eu pude trabalhar com o drama, trabalhar com esse presente nosso tão complexo, né?
Aproveita até o dia de hoje que está conversando, que é o dia de finados. Muita Exato. Gente está pensando perdas, né? Perdas. E é uma coisa que você trabalha muito. E você trabalha muito espiritualidade no teu trabalho.
Trabalho bastante. Eu sou espírita, né? Eu tenho uma formação kardecista. Então eu sempre, pelo menos até agora, até eu rumar para outro tipo de história, mas até agora eu trabalhei sob essa ótica espiritualista, né? Então eu escrevi sobre o suicídio, mas é sobre essa ótica. No segundo livro tem essa questão toda da infância, dos abusos, da perda da infância, da perda da inocência, mas também eu tenho uma ótica espiritualista ali sendo desenvolvida. Não tanto quanto no primeiro livro, mas está presente na obra. Quem lê vai encontrar essa coisa toda, esse sentimento invisível que a gente conhece, é implícito nas páginas, né?
Agora, os dramas que você trabalha, são dramas que você tirou da onde? Porque quando a gente vai produzir alguma obra, todo mundo diz que aquilo que a gente produz e escreve tem muito a ver com o que a gente realmente percebe, a forma como a gente vê as coisas e também, às vezes, algumas vivências que a gente tem. Onde é que está a tua matéria-prima para isso?
A matéria-prima está nas ruas, está nos jornais, está na TV, está no rádio, está nas revistas, está o que acontece o tempo todo. Por exemplo, uma das personagens desse segundo livro, ela foi vítima de abuso infantil. Basta abrir o jornal, basta ligar a TV que você vê essas histórias diariamente. Então eu não precisei recorrer tanto à imaginação assim para poder escrever sobre essas pessoas, né? Essas histórias cercam a gente o tempo todo.
Aí quando você pega essas histórias que você falou que a gente vê aí no meio de comunicação, nas manchetes, como é que você constrói para isso um significado? Porque a gente pensa que de construir uma história, um romance ou um drama, ou mesmo uma ficção, que parece que é o caminho que vai aí o teu terceiro trabalho, você tem que começar a ter um meio de desenvolver e dar um encerramento, um desfecho para isso, né? E como é que você vai construindo esse personagem? Porque ele vai tendo, no caso você tem quatro amigas, são quatro caminhos que de certa forma começaram juntos, você vai ter elas caminhando suas vidas e depois retornando novamente. E aí, como é que você faz essa trajetória? Como é que você vai acordando com esses dramas, repensando os passo a passo? Porque tem um dado interessante no trabalho teu, que até quero aproveitar e tocar nisso, que você é mais cineasta, e você tem muito... Isso era para ter sido filme, né? O roteiro.
Exato. Tanto o meu primeiro livro como o segundo eram roteiros. O primeiro livro era um roteiro acabado, que eu pensava em produzir. Né? Mas hoje você produzir um filme demanda uma quantidade muito grande de dinheiro. E esse livro, esse roteiro, ele foi para dentro da gaveta. Esse segundo livro, ele também chegou a ganhar umas 20 cenas, né? Nesse processo todo. E assim como outros roteiros, tudo foi para dentro da gaveta. Percebendo que eu tinha essa grande dificuldade de levantar recursos para produzir filmes a partir das minhas histórias, dos meus roteiros, falei, eu vou seguir o processo inverso. Hoje, naturalmente...
Vamos fazer um livro.
Exato. Se eu não posso produzir um filme, eu vou seguir o caminho inverso. Eu vou transformar tudo em livro para que ele possa chegar num número maior de leitores. Porque quem é que vai numa livraria e pede um roteiro publicado? Ninguém. Então, assim, quem lê roteiros é diretor, produtor e atores. Agora, com uma história em formato de livro, você tem um alcance muito maior. As pessoas estão mais habituadas a ler um livro, né? E o interessante, quem lê o primeiro, o segundo livro, costuma dizer, você é muito imagético, né? A gente se prende às suas histórias e começa a acompanhar e não consegue parar de ler. E é como se o que você escreveu estivesse sendo projetado numa tela. Uhum. Essa é a característica do roteirista.
Né? E aí eu quero voltar àquela pergunta que eu fiz para você. Como é que você vai desdobrando a história dos personagens? Como é que você vai acordando e pensando assim, que fim que eu vou dar para esse personagem na minha história?
Olha, é um processo complexo. Eu não deixo de usar uma timeline, na verdade, porque tudo começa com uma storytelling, né? Um resuminho de poucas linhas. Esse resuminho ganha uma sinopse de uma página, essa sinopse de uma página ganha 10 páginas de argumento, e aí eu começo a desenvolver cada um dos personagens, suas características. Esse é o ponto de partida, tanto para um livro quanto para um filme, para um roteiro. É ali que você começa a delinear o que cada personagem vai passar. Mas o caminho,
os detalhes,
os passos, é você sentar e você escrever e você imaginar. E olha, esse livro ele tem umas idas e vindas no entre presente e passado, que eu precisava ter uma timeline na minha frente, porque senão eu cometeria erros grandiosos. Essas idas e vindas, entendeu? Então eu tinha datas, eu tinha um tempo onde a história começa em 1959 e vai até 1999. Então são 40 anos acompanhando a vida dessas personagens, né? Então eu precisava ter tudo esboçado na minha frente, o que acontece, quando acontece, como acontece e por que acontece. Porque lá na frente isso tinha conexões,
né? Uma última pergunta. Tem hora que você fica meio divorciado do trabalho, que você às vezes se cansa dele, ou de repente você não consegue dar desfecho e fala assim, vou dar um tempo para isso, e aí fica lá parado durante algum tempo?
Esse segundo livro é o melhor exemplo disso. As pessoas me perguntam, quanto tempo você levou para escrever? Eu levei 3 anos, mas eu não escrevia todo dia. Teve pelo menos uns 2 períodos nesses 3 anos que eu fiquei divorciado do livro uns 6 meses. Pensando se eu queria continuar escrevendo, pensando se eu queria continuar sendo escritor, sabe? É um hiato que você começa a ponderar sobre vale a pena escrever, vale a pena criar um livro para as pessoas lerem, será que alguém vai querer ler isso? Entendeu? Então você passa por um, como é que é, o bloqueio criativo, né? Mas eu não tinha um bloqueio de não saber o que escrever. Eu ficava pensando, será que eu quero continuar escrevendo?
Curiosidade, mais uma pergunta, só mais por curiosidade. Quando um autor termina a sua obra, e claro, a gente sempre olha para as coisas que a gente faz e acha que poderia ficar melhor. Tem essa história do tipo, se eu fosse escrever essa mesma obra, não faria do mesmo jeito? Você chega a ler teus trabalhos depois de pronto?
Sim, até hoje eu não pensei, será que eu escreveria dessa maneira? Mas, por exemplo, quando eu terminei este livro, este segundo livro, e inscrevi ele no projeto do Aniceto Mate, é interessante falar, esse livro ele foi premiado pelo Aniceto Mate de 2017, então ele recebeu o incentivo da Secretaria de Cultura por meio da Prefeitura de Maringá, e é por isso que ele conseguiu ser publicado, uhum. Tá? Isso é muito importante frisar. Mas quando eu inscrevi no Aniceto Mate o primeiro tratamento do livro, e quando saiu o resultado que eu tinha sido premiado, eu reescrevi o livro inteiro. Eu peguei ele da primeira à última página e fui, é isso daqui mesmo que eu quero. Entendeu? Então, ele tinha uma versão, é claro, não houve grandes mudanças, mas teve mudanças significativas. As tramas ficaram mais bem construídas, as palavras ficaram melhor encaixadas, mas eu reescrevi tudo. Então, sim, eu li ele novamente, reescrevi. Quando a gente começou o processo de revisão, eu li ele todo novamente para poder revisar, né? Então, a gente lê sim.
Então, muito obrigado por essa conversa aqui.
Eu que agradeço, Gilson.
Eu conversei com o Arthur Oliveira, ele é publicitário, também cineasta, mas, mais do que nunca escritor, já tem um trabalho inicial, que é O Dia Depois Que Você Se Foi, e Coisas Que Aprendemos Quando É Tarde Demais, nas livrarias. Quem quiser conhecer o trabalho do Arthur, que este livro, Coisas Que Aprendemos Quando É Tarde Demais, ganhou o prêmio Aniceto Mate, e nós conversamos com o autor aqui, Wellington Oliveira.